Bem que seja. Senhor deputado Gonçalo Pinho, faça favor.
Obrigado, Senhor Presidente. Cumprimento desde já a Senhora Presidente da Assembleia Municipal e a restante mesa. Cumprimentar também a Senhora Presidente da Câmara Municipal Matosinhos e restantes vereadores. Cumprimentar todos os colegas deputados municipais e serviços que nos acompanham hoje. Se me permitem, a minha intervenção incide simultaneamente sobre os pontos 7 e 8 da nossa ordem de trabalhos e começo por dar nota que os vereadores do PSD Matosinhos solicitaram reuniões com as administrações tanto da Matosinhos Habit como da Matosinhos Sport, porque serei muito breve na análise destes dois pontos, esperando pelos resultados destas reuniões para fazermos uma análise mais séria e profunda em relação a estas empresas municipais. De qualquer das formas, em relação a Matosinhos Habit, continuamos a constatar a existência de cerca de 700 pessoas em lista de espera de habitação. E não se perspectivando a construção de mais habitação social, fica desde já aqui a dúvida como é que a Matosinhos Habit pretende desfazer estes vários pedidos. Em relação a Matosinhos Sport, é já conhecida a posição global do PSD Matosinhos em relação a esta empresa municipal e espera-se que a reunião com a sua administração possa esclarecer as muitas dúvidas existentes que o Executivo tem falhado a esclarecer ao longo dos últimos anos. Finalmente, dizer também que o PSD, em tempo oportuno, irá propor a criação de comissões permanentes de acompanhamento destas empresas municipais em prol da transparência e do escrutínio público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Miguel, a seu favor.
Boa noite. A minha questão tem que ver neste contrato da Matosinhos Habit, contra a qual o Bloco é, já explicámos isto há cerca de duas semanas, porque é uma burocratização do processo de acesso à habitação, por um lado, e não é eficiente, por outro, como já foi tornado claro no relatório da Matosinhos Habit apresentado pelo Executivo há duas semanas. E agora eu coloco a questão à Senhora Presidente, aos membros do Executivo, num ponto mais à frente que iremos debater, é dito que os moradores, os matosinhenses, devem ter condições de centralidade, facilidades e amenidades urbanas, portanto, devem ter acesso aos serviços, aos transportes, e é isso que, penso eu, o Executivo pretende. Portanto, eu fico com dúvidas como é que a única habitação que está prevista construir, que é nas piscinas, junto às piscinas Custóias, se esse único projeto de construção, se vai dar resposta às milhares de famílias que estão em fila de espera para a habitação social, por um lado, e por outro lado, se acham que é central essa localização e que de facto vai ao encontro daquilo que a Câmara diz que é um direito dos cidadãos.
Obrigada. Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Álvaro Costa, eu lembro que estamos a discutir o ponto 7, que é o contrato de programa a celebrar com a Matosinhos Sport.
Muito boa noite, Muito boa noite, senhora Presidente da Mesa da Assembleia. Boa noite, senhora Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhores deputados. O Partido Chega, embora tenha várias dúvidas sobre a válida da existência da Matosinhos de Sport, pensamos que não é isso que se encontra em causa neste ponto. O que está aqui em causa é um contrato de programa que visa viabilizar a prática desportiva de uma forma mais alargada e abrangente por parte dos munícipes. O Chega estará assim a favor porque entendemos a importância que o incentivo à prática desportiva representa para a saúde e bem-estar de todos os matosinhenses. Dito isto, o Partido Chega gostaria de sugerir que durante o presente mandato fosse agendada por esta mesma Assembleia Municipal uma reunião a fim de proceder a uma clara discussão e reflexão sobre a estratégia de criação e proliferação de empresas municipais que têm vindo a ser adotada em Matosinhos pela autarquia e qual a sua real mais-valia para os municípios. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito sobre o ponto 7, que repito, é sobre o contrato de programa a celebrar com a Matosinhos Sport. Mas alguém deseja intervir?
Eu, senhora Presidente, por favor.
Faça favor, senhora Presidente da Câmara. Vamos então encerrar a discussão sobre este ponto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Não sei se será encerrado por mim ou se terei de passar, já explico porquê, mas queria cumprimentar a senhora Presidente em especial, os membros da mesa, as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores vereadores e os dirigentes que nos acompanham mais um serão desta nossa reunião. Eu queria começar por dizer que relativamente ao contrato com a Matosinhos Sport não participo na discussão nem na votação, tal como fiz na reunião do Executivo, mas sem tratar deste tema queria só dar uma explicação genérica que foi aqui abordada quer pelo PSD, quer pelo Chega, relativamente à vontade e disponibilidade de organizarmos reuniões e até visitas que foram combinadas no Executivo, portanto todos os partidos estão no Executivo. O que está estabelecido é que no início do próximo ano irão ser agendadas reuniões com a Matosinhos Habite, com a Matosinhos Sport, com visitas a locais se a pandemia permitir, para conhecerem as empresas, para se explicar os objetivos, como trabalham, as próprias equipas, instalações. Penso que quer os membros do Executivo, quer os senhores deputados da Assembleia Municipal terão vantagem em melhor conhecer as empresas e nós estamos sempre disponíveis para qualquer tipo de escrutínio e interessados, não só disponíveis como interessados. Era esta uma resposta assim mais genérica, uma vez que não participo na votação do contrato. Sobre as questões da habitação, posso responder agora, elas foram um pouco misturadas, não sei se a Sra. Presidente quer que se trate já desse ponto relativamente ao contrato com a Matosinhos Habite ou se o separamos.
Não, Sra. Presidente, eu prefiro que seja separado, porque é o ponto que tratamos a seguir.
Muito bem, então eu não tenho mais nada a dizer porque eu não me pronuncio, como eu disse, apenas uma questão genérica sobre a existência e a vida das empresas, não sobre o contrato de programa por eu pertencer à empresa e por isso entendo não dever participar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não havendo mais nenhuma questão nem nenhuma intervenção sobre este contrato ou programa com a Matosinhos Sport, eu iria passar à votação. E pedia aos diferentes grupos que manifestassem, que explicitassem o seu sentido de voto, senhor Vitor. O Partido Socialista.
Votará a favor, senhor Presidente.
Muito obrigada. Partido Social Democrata.
Abstenção.
Muito obrigada, senhor. CDS.
Abstenção.
Cidadãos Eleitores, António Parada, sim.
O movimento António Parada, sim, vota contra.
Obrigada. CDU?
Abstenção e contrapressão do voto.
Bem. Bloco de Esquerda?
Contra.
Iniciativa Liberal?
Boa noite. Abstenção. Obrigada.
Chega.
A favor.
Obrigada. PAN?
A favor.
Portanto, esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Chega e do PAN, com a abstenção do PSD, do CDS, da CDU e da Iniciativa Liberal e com os votos contra do Grupo Cidadãos Eleitores, António Parada, sim, e do Bloco de Esquerda.
A declaração de voto
do Sr. Deputado João Belino, faça favor.
A CDU continua a considerar que a empresa municipal não tem razão de existir, as empresas municipais não têm razão de existir, que a sua atividade deveria ser desenvolvida pelos serviços municipais respectivos, adaptando a macroestrutura para que esse objetivo e defendendo a sua extensão e a integração na autarquia de todos os seus trabalhadores. É esta a nossa posição há largos anos, continuamos a mantê-la.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ponto número 8, contrato de programa para 2022 a celebrar com a Matosinhos Habite. Para a discussão deste ponto também foi atribuída à grelha C. Senhor Deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, boa noite, Sr. Presidente da Câmara. Cumprimento também os senhores vereadores, os senhores deputados e os seus funcionários que nos ajudam nesta Assembleia Municipal. Este contrato de programa, sob o ponto de vista do cumprimento das normas legais, cumpre os requisitos exigidos por lei, maiormente o disposto no artigo 50 da Lei 50 de 2012, 30 de agosto. Define a missão e o conteúdo das responsabilidades das partes, objetivamente detalhadas, tendo merecido parecer prévio e favorável do fiscal único de serviço permanente nesta Câmara Municipal de Matosinhos, sublinhando que a minuta do contrato não merece qualquer reparo. Também a nós, do ponto de vista da legalidade, nada temos a obstar. Agora, analisando o seu conteúdo, ponto número 1, dotação de 695 mil euros, já prevista no orçamento, e nas grandes opções do plano para 2022, merece-nos o mesmo cuidado de análise, mas distinto julgamento de avaliação quanto ao cliente. A empresa municipal Matosinhos Habite tem, como todos bem sabemos, como objetivo principal e fundamental a promoção da habitação social e a gestão de atribuição de fogos sociais em Matosinhos. Possui rendimentos próprios provenientes de rendas dos fogos sociais e outros, mas insuficientes para o bem, para o fim social a que se propõe. Beneficia de apoios financeiros extremamente necessários e indispensáveis para o desempenho das suas funções, mas sempre exíguos para o muito que se espera possa fazer. São necessárias mais casas sociais para quem delas carece e Matosinhos está muito carenciado. Muito foi feito no passado remoto, algo foi feito num passado mais recente, mas necessário se torna no presente, melhor cuidarmos o futuro, especialmente o dos matosinhenses. O primeiro direito e a bazuca europeia que tarda a chegar, serão bálsamos ansiados e desejados para produzirem os efeitos que todos desejamos. Mais casas para quem delas carece, e como já alguém aqui referiu em anterior sessão, e nós também o desejamos, com mais qualidade de habitabilidade, por isso a necessidade de cuidar das que já existem. Como tal, e perante o muito que é preciso fazer-se, é urgente fazer-se, julgamos tremendamente insuficiente a dotação da verba dos 695 mil euros. Exígua, e se trouxermos aqui à colação, a verba atribuída ao Matosinhos Sport de 4 milhões de euros, que acabou de ser discutida e aprovada nesta Assembleia, 4 milhões com mais alguns acrescentos em próximas alterações do orçamento, a que já nos habituamos no passado. Formulamos sinceros votos de que numa primeira alteração ao orçamento, ora aprovado, esteja contemplada a dotação que permita a Matosinhos Habite desenvolver gradualmente as suas tarefas sociais no capítulo da habitação. Lembramos, só para os que cá não estavam, que já se perdeu muito dinheiro, alguns milhões, noutras causas que nunca serão
recuperados. Esgotou o seu tempo, senhor deputado.
Vou acabar sempre. E que não contribuíram para o bem-estar dos matosinhenses e o que por aí virá no futuro, não sabemos, mas tememos. Apostar no melhor futuro para Matosinhos, é neste caso concreto, o que aqui se discute. Porque não nos satisfaz este contrato, não votaremos a favor do mesmo. O nosso voto será de abstenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Albuquerque.
Boa noite. Já pedi desculpa pela confusão que fiz há pouco. De facto, não era o ponto sobre a Matosinhos Habite, mas aproveito esta oportunidade para reiterar as questões que coloquei há pouco, e bem sei, como disse a Sra. Presidente, que há aqui assuntos misturados e que o conceito de, ou melhor, o conceito, a questão de se garantir o acesso às condições de centralidade e às facilidades e amenidades urbanas vai ser discutido noutro ponto, ou está registrado num outro documento, mas penso que faz parte de um projeto global daquilo que se quer para o Conselho e, portanto, mais uma vez, reitero a questão de como é que este contrato com a Matosinhos Habite, ao qual o Bloco se opõe por não dar as respostas, ou por achamos não dar as respostas necessárias às pessoas, dentro deste contrato, fazendo a ponte para aquilo que é o programa apresentado e aprovado na noite de ontem, como é que o Executivo pensa que a única proposta de construção que está prevista vai dar resposta, por um lado, às milhares de famílias que estão em fila de espera, e por outro lado, como é que se acha que aquela localização garante esse acesso às condições de centralidade e amenidades urbanas?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Avelino, faça o favor.
Por economia de tempo, referi que a nossa declaração de voto será de abstenção e que com a declaração de voto rigorosamente àquela que fizemos para o município de Sport. Contudo, queria deixar ficar aqui uma questão, que eu creio que este assunto merece a maior preocupação de todos nós, estou certo, porque o problema da habitação é um dos problemas graves para a população. E gostava de referir que, por isso mesmo, urge que sejam constituídas as comissões permanentes da Assembleia Municipal, nomeadamente a comissão do Desenvolvimento Social, que funcionou...
Nas paragens?
Então. Posso continuar?
Pode sim, senhor deputado.
E que funcionou no mandato anterior, dirigida, eu ia dizer encabeçada pela deputada dirigida pela deputada Celestina, e que mostrou-se que foi importante essa comissão e pôde permitir termos conhecimento das situações. A situação da habitação, como já referimos ontem, é preocupante e por isso a nossa abstenção, porque consideramos que deve ser garantido os serviços municipais.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Miguel Rodrigues, faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Aproveito para saudar a si e em si todos os membros desta Assembleia, e aproveito para saudar também a senhora presidente da Câmara e nela todos os membros do Executivo e funcionários municipais que acompanham esta sessão. Relativamente ao documento que está em causa, neste caso o contrato programa da Matosinhos, ABIT, o que nos parece é que, do ponto de vista dos objetivos e das suas metas, o contrato é atuado e responde em larga medida também àquelas que são as ambições que nós temos para o Conselho, e é certo que nós não vamos conseguir num ano resolver todos os problemas da habitação em Matosinhos, e em certa medida também não vamos num ano conseguir resolver todos os problemas de habitação do país. E portanto, a este respeito, a única coisa que quero dizer é que, por muito dinheiro que houvesse investido ou que esteja até disponível, quer no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Matosinhos, quer no âmbito do próprio Plano de Recuperação e Resiliência, a dada altura, toda a dotação financeira que nós possamos alocar esbarra na capacidade de execução de obra, na disponibilidade de recursos humanos para afetar esta obra e na própria disponibilidade das empresas de construção que, como Matosinhos, muitas outras cidades, concelhos, distritos, concelhos e até já agora comunidades intermunicipais, estão também elas preocupadas em dinamizar estratégias locais de habitação e, portanto, estas empresas estão... muitas delas, ou pelo menos é também esse facto de conhecimento geral, no limite da sua capacidade de execução. Quanto àquilo que é a obra da Matosinhos ABIT de forma mais concreta, parece-nos que, do ponto de vista dos objetivos, aquilo que está explanado neste contrato é, aliás, ambicioso e já agora também não é pouco, e eu gostaria apenas aqui de destacar o apoio a 700 agregados familiares através do Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento e ao Matosinhos Solidário. E gostava de destacar este programa só por um motivo. É que nós, por vezes, quando falamos das filas de espera, que são relativamente comuns, porque uma casa não se constrói da noite para o dia, e sendo certo que nós entendemos, da parte do Partido Socialista, que a Matosinhos ABIT tem a responsabilidade, naturalmente, de atender a todos os casos de habitação social que lhes sejam solicitados, na medida daquela que é a sua capacidade de resposta, e procurando arranjar soluções quando não há capacidade de resposta naqueles que são os conjuntos habitacionais disponíveis, é preciso dizer que estes conjuntos de famílias também não estão, ou também não são deixados simplesmente ao abandono. E é precisamente para estas pessoas que estão em fila de espera que existe o Plano Municipal de Apoio ao Arrendamento. É precisamente por reconhecermos que não há sempre, e não há sempre integralmente, capacidade para dar resposta a todos os pedidos, e por isso mesmo a Matosinhos ABIT auxilia estas famílias no pagamento das rendas na habitação privada onde estas estejam a habitar. E é também importante destacar este facto, porque por vezes quando nós dizemos que há filas de espera, e nós não negamos que as há, e tudo gostávamos e gostamos e estamos certos de que assim é, de que tudo é feito para responder a estes pedidos, mas também é preciso reconhecer que não há aqui nenhum tipo de insensibilidade social da Matosinhos ABIT, muito pelo contrário, há uma resposta corporizada no PMAA que nos parece relevante e que procura justamente endereçar de forma temporária aquilo que nós ainda não conseguimos executar de forma permanente. Esse era um dado que eu gostaria de destacar. E claro, parece-nos também que a operacionalização dos programas de Matosinhos, Casa Acessível e do Primeiro Direito são essenciais, como já disse aqui também o Sr. Deputado Manuel Ferreira, particularmente no concerne ao Primeiro Direito, não só porque ele está previsto na Lei de Bases da Habitação, não só porque ele goza de financiamento, quer do Orçamento do Estado, quer do Plano de Recuperação e Resiliência, mas acima de tudo porque este pode ser um instrumento relevante para responder à crise da habitação que nós vamos sentindo um pouco por todo o país. E dizer também que é certo que os planos que estão inscritos para a construção de habitação nova poderão não parecer à primeira vista suficientes, mas é preciso destacar também que no que concerne à construção de habitação que está assinalado como Sanjens no plano de atividades de orçamento que aprovámos ontem, estamos a falar ainda assim de 220 novas habitações destinadas à habitação social. Mas destacar aqui também que no passado mandato foi autorizada justamente a aquisição de um edifício junto às finanças de São Mamede em Festa, que será também ele, tanto quanto sabemos, convertido numa solução de habitação e que deverá também disponibilizar por si próprio um elevado número nova construção de habitação, que não deixa de ser uma relevante resposta também no contexto. E o nosso desejo é que não só este contrato seja aprovado, e nesse sentido votaremos a favor, mas também de que a Matosinhos Habita tenha capacidade de cumprir escrupulosamente estes objetivos, e estamos confiantes também que assim será.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Albuquerque, faça favor.
Bom, sei que realmente tenho pouco tempo, mas só para dizer ao Sr. Deputado Miguel Rodrigues que, de facto, o programa de acesso ao arrendamento ou de arrendamento acessível podia ser excelente se acompanhasse os preços de mercado. Mas a verdade é que os critérios para se poder aceder a esse mesmo programa são muito limitativos e deixam de fora imensas pessoas, desde logo, porque o mercado da habitação está super acima daquilo que está estipulado na renda, no teto máximo das rendas do programa. Por outro lado, porque temos de ter noção de que a maior parte das vezes, ou um número significativo de vezes, as pessoas arrendam a casa de uma forma informal, sem contrato, e fazem-no por necessidade, porque muitas vezes são os próprios senhorios que não querem fazer esse contrato para fugir ao fisco. E portanto, das duas uma, ou ficam sem casa ou habilitam-se a estar a pagar uma renda que se calhar é mais baixa porque não têm esse contrato, mas que fica fora desse apoio e que é um fardo enorme ao final do mês para muitas famílias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais ninguém inscrito. Vou dar a palavra então à Sra. Presidente da Câmara para encerrar a discussão sobre este assunto. Faça favor, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria registar unânime preocupação e compreensível que existe por parte de todas as bancadas relativamente às questões de habitação, que são, como já todos identificámos previamente, um dos maiores desafios que temos, creio que a par de temas como a mobilidade, para este mandato, no sentido de satisfazermos as necessidades da nossa população. A proposta que aqui é feita, penso que não está em causa propriamente o contrato com a Matosinhos Habite, mas sim a forma como o município conseguirá responder a todas as carências que ainda estão detectadas no nosso território. Sabemos que a Câmara de Matosinhos, o município, foi a primeira grande autarquia do país a assinar a sua estratégia local de habitação, que dota o município de uma verba de 57 milhões de euros para procedermos a este trabalho, que comporta habitação com vários tipos de resposta. Recordo aqui que não vamos responder a todas as necessidades apenas com o recurso ao primeiro direito, são várias as respostas, incluindo a renda acessível também, e portanto, neste momento o que está em curso já é o projeto para reabilitação dos edifícios que estão na Rua Flor de Infesta, junto às finanças de São Mamede Infesta, que as pessoas conhecem, o que é que quem estava aqui no mandato anterior lembrar-se-á de grande urgência que tivemos, e até fizemos uma reunião extraordinária para conseguir cumprir o prazo para comprar aquelas duas estruturas que estão, que os mamedenses conhecem há décadas ali devolutas e que finalmente foram compradas e que agora estamos a fazer adaptações ao projeto, porque se tratava de tipologias muito grandes e agora estamos a adaptar às necessidades do mercado, mas haverá entre 100 a 120 fogos de primeiro direito já naquelas instalações em São Amédio em Festa, na Valdemo. Valdemo era o nome da empresa que entrou em insolvência e nós continuamos a chamar-lhe a Valdemo. Relativamente aos terrenos de Sangens, são os terrenos que estão mais adiantados por terem também projeto pronto, mas não são só estes onde se vão construir espaço para habitações de primeiro direito, também junto à circunvalação, na Senhora Dora também haverá mais habitação de primeiro direito, porque temos o objetivo de cumprir com as metas que estão previstas na estratégia e, portanto, temos de ter 500 fogos disponíveis. Por outro lado, também estamos a avançar com a renda acessível, independentemente de saber que o mercado das rendas tem subido e que há dificuldades nos valores e que devem ser revistas. Nós temos já protocolados mais de 100 fogos e estamos agora a analisar as metas de contratação. Portanto, estes 100 fogos são também em São Mamede em Festa, aliás, muito próximos do outro, portanto, no terreno nascente da Junta de Freguesia. Temos agora mais parceiros que querem connosco estabelecer acordos para se avançar para a renda acessível, mas ainda estamos a afinar as questões jurídicas. Mas também recordo que o primeiro direito também se destina aos próprios proprietários das habitações que podem eles mesmo recorrerem a financiamento para fazerem obras nas suas casas, evitando assim a sua mudança. Estamos a falar muitas vezes de pessoas mais idosas que as casas, têm casas muito degradadas, mas que se tiverem condições para realizar obras em casa não têm de mudar, isso é claramente desejável. E a Matosinhos Habite tem uma parceria com uma entidade, que é a Ipsohome, que está a fazer as candidaturas, ajudando estas famílias a terem esse trabalho burocrático realizado. E depois o PMA é outra das respostas que satisfaz muitas vezes, e também não desconheço que há situações de contratos informais ou de rendas que não são tão altas que o nosso programa de apoio ao rendimento não é suficiente, e por isso estamos agora a rever, a nova administração da Matosinhos Habite está a rever o programa de apoio para receber estes subsídios à renda, para atualizá-lo relativamente ao mercado. Portanto, eu direi que neste contrato de programa com a Matosinhos Habite se transfere um conjunto de competências, de responsabilidades, para que, em conjunto com a Câmara e até com outras entidades, nós possamos, paulatinamente, gradualmente, ir cumprindo aquilo que é um documento e uma estratégia muito ambiciosa de dotar todas as pessoas em Matosinhos de habitação digna, estando perto de comemorar os 50 anos da Revolução de Abril. Creio que é mais do que justo que se entenda que nenhuma pessoa pode ter uma vida verdadeiramente digna se não tiver um espaço, uma casa, um lar para viver com as pessoas que escolhe para serem companhias de vida. E, portanto, é muito bom. Aliás, a Estratégia Local de Habitação no mandato anterior foi dos poucos documentos que foram aprovados por unanimidade. Isso traduz esta preocupação geral que todos temos. Estamos a usar os recursos, os mecanismos e o financiamento que existe a nível nacional para adaptá-la à realidade local. E estamos em conjunto, Câmara e Matosinhos Habite, e o que é consubstanciado neste acordo, também a tentar agilizar as ferramentas, mecanismos e meios todos que temos ao dispor para não deixar de aproveitar esta oportunidade única que o país desenvolve e que, no caso, passou para a Câmara de Matosinhos e para todas as entidades com competência nesta área.
Obrigada, Sra. Presidente. Vamos então passar à votação. Não sei ainda o sentido do voto do PSD.
Abstenção.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Do Bloco de Esquerda.
Contra.
Da Iniciativa Liberal.
Abstenção.
Chega.
Abstenção.
Abstenção?
Isso.
Do PAN.
A favor.
Peço
desculpa, o CDS é abstenção.
Muito obrigada. Muito obrigada. Este ponto foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis do Partido Socialista e do PAN, com a abstenção do PSD, do CDS, do Grupo de Cidadãos e Eleitores António Parada, sim, da CDU, da Iniciativa Liberal e do Chega, e com os votos contra do Bloco de Esquerda. Ponto número 9, para a discussão do qual foi atribuída a grelha B, que diz respeito ao concurso público para a concessão de utilização privativa do domínio público municipal para a instalação, manutenção e exploração publicitária de mobiliário urbano. Senhor deputado Cristóvão Neto, faça favor.
Ora, boa noite. Cumprimento desde já a senhora presidente da Assembleia, restante mesa, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados e demais colaboradores da Câmara. O CDS analisou ontem a questão levantada ontem pelo munícipe na reunião da Assembleia Municipal, assim como a resposta da senhora presidente da Câmara. Portanto, ficando latente que existia uma lacuna neste caderno de encargo que é importante resolver antes da consulta ser lançada no mercado. A senhora presidente referiu a questão do contrato com o fornecedor atual ter sido prorrogado até ao final do ano e, se não fosse votado nesta Assembleia Municipal, iria atrasar o processo. Ora, como estamos em final de dezembro e sendo que o mesmo ainda será lançado, e terá também um prazo para a entrega das propostas com a subsequente consulta, é de todo impossível a Câmara não ter que proceder à nova prorrogação com o atual fornecedor. Assim sendo, o CDS solicita a retirada deste ponto da respectiva Assembleia Municipal com o objetivo de ser analisada a questão colocada pelo respectivo munícipe, através da retificação no caderno de encargos da seguinte alínea do capítulo 1, Disposições Gerais, cláusula 9A, exclusividade de concessão, onde na redação atual consta lá, na linha J, suportes publicitários instalados em prédios aprovados com título válido para a execução de obras de edificação, solicitando a revisão do texto para suportes publicitários de extra formato, nomeadamente instalados em penas e fachadas cegas, em coberturas de edifícios e instalados em prédios ou andaimes de obras aprovados com título válido para a execução de obras de edificação e de reabilitação. Esta retirada vai permitir a elaboração de um caderno de encargos sem lacunas, onde esteja bem explícito o extra formato, permitindo deste modo a manutenção de um rendimento do extra aos munícipes que usufruem do mesmo, assim como até para a própria autarquia, que passa a ter mais receitas extraordinárias. Na nossa opinião, com esta alteração ficam a ganhar todos os intervenientes no processo. Boa noite.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Presidente pediu a palavra para prestar esclarecimentos. Faça favor.
Senhora Presidente, eu em vez de me remeter para esclarecimentos finais, tal como aconteceu ontem, admito que alguns esclarecimentos que possa prestar agora possam ajudar as reflexões dos senhores deputados e por isso é que tomei a liberdade, se me permitem, de pedir, de sugerir
por favor,
que intervenha já, porque desde ontem também estive a apurar aquilo que foi trazido pelo munícipe, porque a reclamação chegou muito perto da... A reclamação não, a intervenção chegou muito perto da hora do início da Assembleia Municipal. Ontem eu não tive a oportunidade de ver o caderno de encargos e analisá-lo. De ontem para hoje já houve essa oportunidade e, portanto, o que eu queria esclarecer é que a pretensão do munícipe é traduzida no nosso caderno de encargos, até porque a Câmara não tem a legitimidade para proibir a utilização desse domínio privado para publicidade. Trata-se de um direito que é contido na propriedade e, portanto, não era possível, estaríamos que abusar desse direito se disséssemos o proprietário daquela empena não pode usar da publicidade. Ela tem de ser permitida e o nosso caderno de encargos não inibe essa faculdade. Portanto, não é preciso retirar o ponto, não é preciso adiar nada, porque o caderno de encargos vai ao encontro daquilo que o munícipe já tinha solicitado e nós não vamos impedir a utilização de publicidade naquilo que está previsto nos documentos que habilitarão o concurso. De qualquer das formas, eu peço, se não estiver a dizer tudo corretamente, ou à senhora vereadora ou aos serviços jurídicos, se eu estiver errada, que me corrijam nisto que eu estou a dizer, porque é um tema algo sensível e muito formal, e eu posso, mas é esta garantia que eu posso dar, certo?
Senhora.
Doutor Miguel Guimarães, talvez, ou doutora Cláudia Viana.
Certo.
Eu disse tudo certo, não falhei naquela...
Sim, esse concurso, se me permite... Boa noite.
Eu não quis usar o Nemoplus e Urizinal, é uma coisa que os juristas gostam muito de dizer, mas que acho que não é fácil.
Não, este contrato, esta concessão é uma concessão, como diz o próprio título, é uma concessão de uso privativo do domínio público, efeitos de publicidade. Portanto, só se concessiona a utilização e a ocupação do domínio público para efeitos de publicidade. Toda a publicidade que é feita no domínio privado dos particulares, numa antena de um prédio, num outdoor que seja colocado num terreno qualquer privado, ainda que seja visível o domínio da via pública, tudo isso está, por natureza, fora do objeto da concessão. Porque não é concessionável no sentido que nós não temos a gestão do domínio privado das pessoas. E, portanto, por natureza está fora. Não faz sentido meter uma cláusula a dizer algo que resulta da própria natureza da concessão, que resulta do próprio objeto da concessão. Portanto, a concessão é para o uso privativo, é concessionar o uso privativo do domínio público para a exploração de publicidade. E, portanto, todo o domínio privado, toda a publicidade que é feita em domínio privado está, por natureza, excluída do âmbito desta concessão, por não ser concessionável, por natureza.
Muito obrigada, senhor.
Está mais bem explicado, doutor Miguel, assim era este esclarecimento que eu queria prestar. Ajudada pelo doutor Miguel Guimarães, acho que fica mais claro.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Sr. Miguel Guimarães. Vou dar então agora a palavra à Senhora Deputada Ana Maria de Almeida. Faça favor, Senhora Deputada.
Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Presidente da Câmara Municipal, Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, todos os colaboradores que têm contribuído para estas reuniões. Relativamente a este ponto, deste concurso público, este procedimento concursal com publicidade internacional, pretende a concessão, isto muito resumidamente, a concessão em 4 lotes, pela necessidade de garantir o uso do espaço público, surgimento de novas tecnologias, os custos de investimento e ausência e impedimento da própria autarquia em avançar com este negócio, definição de condições contratuais, enfim, há uma série de aspectos que fundamentam esta pretensão. Este valor, o valor que está em causa são 51.560.000 euros distribuídos pelos 4 lotes e temos também na proposta a contrapartida financeira calculada pelo estudo da Faculdade de Economia do Porto. Na proposta diz-se que as rendas, e isto estou a citar, as rendas a pagar pelo operador à Câmara Municipal de Matosinhos foram determinadas de forma a que o desenvolvimento do negócio permita ao operador obter uma taxa interna de rentabilidade, uma TIR, acionista de 10%, tendo em conta as previsões que as variáveis integradas no modelo económico ou financeiro e o cumprimento das condições estipuladas pelo caderno de encargos do concurso. De acordo com o estudo da Faculdade de Economia, este valor, TIR acionista de 10%, está alinhado com as rentabilidades esperadas no mercado de capitais europeus para o setor advertising e com as rentabilidades históricas médias observadas no setor. Ora, em nossa opinião, a Câmara Municipal de Matosinhos constrói aqui, numa lógica de preço, uma lógica de preço de forma a que o concessionário possa obter uma TIR nominal de 10% ao ano, que de acordo com o estudo corresponde a uma TIR média justa e razoável para este mercado de advertising na Europa, que é o outdoor advertising. Existe na Europa, existe em todo lado, mas agora estamos na Europa. Assim entendemos que a Câmara Municipal de Matosinhos poderá e deverá negociar por forma a que as rendas fiquem mais altas, aumentando a receita da Câmara Municipal de Matosinhos e diminuindo a TIR, no anglicismo Internal Rate of Return, e pelo menos deverá testar o mercado com o propósito de aumentar as rendas municipais, embora tendo aí que diminuir esta taxa interna de rentabilidade. Portanto, é tudo uma questão negocial. Esta é uma recomendação que, de facto, se negocia no âmbito deste contrato, tendo em vista a proteção do interesse público. E esta é a nossa proposta. Relativamente à questão levantada sobre a exclusividade da concessão, sobre os suportes extraformato instalados em penas e fachadas de equipamento, de edifícios privados, e fachadas cegas e coberturas, etc., não, de facto, do ponto de vista jurídico, não faz sentido incluir esta, porque os privados poderão ser aconselhados, mas são livres de utilizar os suportes que sejam, enfim, aceitos do ponto de vista da forma, do conteúdo, enfim, ainda que seja execuível essa convivência do extra formato com os restantes formatos, com os pequenos, com os médios, com os grandes, a Câmara de Matosinhos não poderá incluir esta situação, de facto, no contrato. Não, aliás, foi explicada agora a questão jurídica sobre isso. E é tudo sobre este ponto 9.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Manuel Albano, faça favor.
Muito boa noite, senhora presidente. Em si, cumprimento todos os participantes nesta Assembleia, cumprimento a senhora presidente da Câmara e nela todo o Executivo, para dizer o seguinte: depois das várias intervenções aqui proferidas, o Partido Socialista irá votar favoravelmente.
São os balões.
Irá votar favoravelmente esta proposta, tendo por base a explicação que a senhora presidente deu do ponto de vista inicial, e até corrigindo aquela pretensão que o munícipe ontem falou, portanto também ficou completamente claro o objeto deste concurso público, bem como também a boa prática que demonstra a construção deste caderno de encargos, que foi a elaboração de um estudo prévio para a sua construção e para depois elaborar todo esse caderno de encargos, seguindo as sugestões que a Faculdade de Economia aqui apresentou. Por esse motivo, parece-me que estaremos todos em condições de votar favoravelmente, utilizando exatamente e aprovando este concurso público para, efetivamente, como o Dr. Miguel teve a oportunidade de dizer, a concessão da utilização privativa do domínio público municipal para instalação e manutenção e exploração publicitária em meio urbano, sabendo nós que a mesma contribui também e que esta gestão adequada deste mobiliário instalado no setor público, quer por iniciativa pública ou privada, se constitui também como um fator essencial de promoção da qualidade de vida urbana, seja na dimensão da acessibilidade e segurança, seja também na dimensão da sua higiene e informação aos cidadãos. E por esse motivo, o Partido Socialista irá votar favoravelmente, como já tinha referido, esta proposta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tem mais nenhum senhor deputado inscrito. Pergunto à senhora presidente se tem mais alguma informação adicional a prestar a esta Assembleia.
Sim, senhora presidente. Queria agradecer as reflexões que trouxe o senhor deputado Ana Maria de Almeida, que me parece serem muito razoáveis, e uma reflexão que fez sobre um tema que devo dizer aqui em jeito de partilha que implicou largos meses de trabalho por parte da Câmara Municipal. São temas, há assim muitas variantes a ter em consideração quando se pretende lançar um concurso como este, e aliás a Câmara de Matosinhos, até por proposta dos técnicos, não quero valorizar menos a competência das suas equipas, mas optou por contratar os serviços da Faculdade de Economia da Universidade do Porto para nos ajudar a encontrar estes valores e até fixar o valor da renda base A Sra. Deputada Ana Almeida deteve-se um pouco sobre essa reflexão que fez e nós também o fizemos. É difícil apontar o valor base, pois, como sabe, este é o valor mínimo, depois do concurso resultarão as propostas do mercado. E também temos estado a acompanhar aqui perto duas situações análogas, quer a Câmara do Porto, quer a Câmara da Maia, e que estão ambas com enorme litigância e ainda sem adjudicação, exatamente por situações relacionadas com o tema. E nós tentamos acautelar tudo isso e baseamos-nos muito nos pareceres e opinião e avaliação feita pela própria Faculdade de Economia, que nos deu esses valores bases de referência. Como eu digo, não acredito menos nos serviços da Câmara, mas até com eles entendemos que era bom encontrar aqui um apoio externo, e foi com base em todo esse trabalho muito objetivo que se chegou a estes valores. Espero que o mercado possa vir a responder acima, aliás é isso que o concurso vai trazer, é concorrência. Também dividimos o procedimento em lotes, exatamente por indicação da Autoridade para a Concorrência, que nos disse que o território deve ser dividido e não apenas um único lote. Portanto, creio que, compreendendo eu todas as suas observações, que nelas foram suficientemente ponderadas e acalculadas pela autarquia, e agora vamos deixar a concorrência e o mercado funcionar, que é isso que estamos obrigados. Mas compreendo e saúdo até a reflexão que a senhora deputada aqui trouxe para nós todos considerarmos.
Obrigada, senhora Presidente. Está encerrada então a discussão sobre este ponto.
Desculpe, pode-me deixar só dizer uma coisa que eu
quero
ainda sobre este assunto. É que nós temos um contrato válido com a empresa que ganhou o anterior procedimento, que é a JCDECO, e que também tinha um contrato válido até final do ano passado e que foi prorrogado até final deste ano. E não foi possível, nós concluímos o procedimento e, portanto, fizemos uma nova prorrogação para ele se manter. Temos de ter um contrato, senão podem ser levantados todos os suportes, designadamente os abrigos das paragens de autocarro, que estão neste contrato e causavam uma lesão para o interesse público. Portanto, era só essa nota que eu queria aqui deixar para ficar a informação toda prestada à Assembleia Municipal.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação. Sentido de voto do PSD. O voto do PSD é em que sentido? Como vota o PSD neste ponto?
Era melhor passar à frente, depois voltar.
O voto é contra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. CDS?
CDS é contra.
Obrigada. Grupo de Cidadãos e Eleitores António Parada, sim.
O Movimento António Parada, sim, vota a favor.
Obrigada. CDU?
A favor.
Bloco de Esquerda?
A favor.
Iniciativa Liberal?
A favor.
Chega?
A favor.
Tupan?
A favor.
Obrigada. Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis de todas as bancadas e os votos contra do PSD e do CDS. Vamos passar então agora para o ponto 11. O décimo já ontem tratamos e registamos e ficou na nossa memória, com certeza. Para a discussão deste ponto, foi atribuída à grelha B. Não tenho ainda ninguém inscrito para o mesmo. Vamos discutir para a discussão deste ponto, como disse, foi atribuída à grelha B. E discuti-lo-emos e tomamos conhecimento do mesmo, porque ele não está submetido à votação. Quem deseja intervir, senhora deputada Silvia Carreira, faça favor. Senhora deputada Silvia Carreira.
Sim, boa noite, Sra. Presidente. Desculpe, estava aqui com um problema técnico. Boa noite, Sra. Presidente, membros da mesa, Sra. Presidente da Câmara, restantes membros do Executivo. Este ponto, embora seja um ponto que foi trazido a conhecimento, apenas a conhecimento, já há decisão sobre ele, o Bloco de Esquerda não queria deixar de se pronunciar sobre o mesmo depois da leitura do documento. Primeiro, o Bloco de Esquerda estranha que em tão pouco tempo após a aprovação do PDM já sejam necessárias introduzir alterações, embora pequenas, exceto o caso já tratado na anterior Assembleia, que foi o POC, visto que na altura que foi feito o nosso PDM não teríamos a atualização do POC. Esta proposta que foi aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 30 de novembro e da qual nos é dado conhecimento nesta Assembleia, vem com algumas alterações que podem ser a porta aberta para interesses privados e que podem resultar em alterações de tecido urbano e atentados ambientais. Isto é o que considera o Bloco de Esquerda. Começamos pelo artigo 5º, que dentro dos conceitos das siglas está englobado o ponto 1, que diz o seguinte: a altura dominante das fachadas de uma frente urbana, dimensão vertical da fachada, que ocorre com maior extensão linear na frente urbana, cujo valor pode compreender uma variação até 10% dessa dimensão vertical, para efeitos de cálculo da dominância. Isto pode significar que numa determinada frente urbana, uma primeira construção apresente uma variação de mais 10%, ou seja, mais 2 andares, o que pode resultar num segundo edifício com mais 2 andares, porque é apenas mais 10% do que já temos, e assim sucessivamente. Podemos começar com uma frente urbana de 3 andares e dentro de alguns anos ter edifícios de 9 andares lá incluídos, muito simplesmente. Mas temos mais coisas perigosas que nós consideramos perigosas. E chegamos ao artigo 15, as condições ambientais, na linha 2, a alteração do relevo natural do solo, a destruição do coberto vegetal ou a sua compactação, só são permitidas na extensão estritamente necessária às atividades primitivas. Permitidas. Bem, meus senhores, está assim. As atividades permitidas pode ser muita coisa, em teoria pode ser tudo. Um dia alguém pode se lembrar de fazer um parque de jogos e arrasa, pelo menos com uma grande área, para a construção do mesmo, que foi uma atividade permitida. Portanto, esta forma como isto está elaborado, este ponto, deixa muita coisa em aberto. Depois avançamos para o artigo 18, o âmbito da aplicação do ponto 5 e a construção em zona de RAN, da Rede Agrícola Nacional de RAN. Isto é, temos já dada a altura, neste ponto, está a ser exigida uma ligação prévia à eletricidade, bem como outras infraestruturas, que nós entendemos as outras todas muito bem, mas a eletricidade não entendemos porquê, a rede elétrica porquê. Se a pessoa quiser usar painéis
fotovoltaicos... Terminou o seu tempo,
Só para terminar. Neste ponto, no final deste ponto, aparecem duas coisas. A habitação unifamiliar, sem definição de índice máximo, impermeabilização de solo e ainda empreendimentos turísticos sem área máxima de impermeabilização de solo. Nós gostaríamos de saber que necessidade existe da construção, de incluirmos já aqui, construção turística em zona de RAN. Há tanta área para construir, o Bloco de Esquerda estranha seja incluído isto. Era apenas isto. Deputada, muito obrigada, desculpa.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Susana Mano, faça o favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Permita-me que a cumprimente em si todos os participantes desta Assembleia. Esta correção foi aprovada em reunião de Câmara e vem a esta Assembleia Municipal para conhecimento, seguindo os posteriores termos. Trata-se de uma correção material ao PDM, como se refere no documento em análise, com substanciadas nas correções ao regulamento às plantas de ordenamento e de condicionamento. Tratou-se ou trata-se apenas de sanar erros materiais que foram sendo detectados nos documentos. Referimos que a responsabilidade desta correção é da Câmara Municipal, que decidiu, tendo em conta a informação prestada pelos serviços competentes, discutidas que foram no Departamento de Urbanismo com a competente assessoria jurídica, e que considerou não haver qualquer alteração ao PDM, não se alterando, por isso, os seus conteúdos. Assim sendo, e tendo em conta igualmente os documentos que nos foram fornecidos para análise, esta correção não nos oferece qualquer reparo. Os erros acontecem e, quando detectados, como é o caso, há que corrigi-los. Agradecemos a informação prestada e consideramos suficiente. E tomamos conhecimento. Muito obrigada, Sra.
Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. Não tem mais nenhum Sr. Deputado inscrito sobre este ponto?
Eu inscrevi-me, Sra. Presidente. Eu inscrevi-me.
Não se inscreveu, mas eu dou-lhe a palavra com muito gosto. Faça o favor, Sr. Deputado Monteiro da Mota. Faça o favor.
Muito obrigada. Peço desculpa, no computador registrei, mas peço desculpa. Oh, Sra. Presidente, este assunto que vem aqui para conhecimento, para nós, não constitui nenhuma novidade. É preciso ver que a dificuldade que há na elaboração de um PDM, por isso mesmo é que a legislação diz que os PDM devem ser revistos 10 em 10 anos, se não me falha a memória. Se o legislador diz que é 10 em 10 anos, é porque tem bem consciência da dificuldade que é elaborar um plano diretor municipal. Acrescido do facto de nós somos um país em que a legislação é muito profícua, altera-se sucessivamente, vai-se elaborando um documento da extensão do PDM com este sentido de responsabilidade e a seguir tem que quase começar a base de partida, porque, entretanto, a legislação foi alterada. Nós somos muito pródigos em redigir documentos. Por isso mesmo, é que o próprio legislador, prevê no artigo 122 do Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial que se possam corrigir erros desde que sejam detectados. E diz mais, diz que as correções materiais podem ser corrigidas a todo o tempo. Isso quer dizer que o próprio legislador assume que dificilmente o tempo não poderá conter lacunas e que elas a ocorrerem e a serem detectadas devem ser exatamente resolvidas, sendo isso um dever do município, de forma a calcular a correta interpretação do PDM e aplicação do PDM, e estas correções passam claramente a fazer parte integrante do PDM, sendo posteriormente comunicadas à Assembleia de Paulo, como é o caso, e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que também não tem que as aprovar. É apenas uma clarificação do documento para que haja uma correta interpretação do mesmo, porque nós não percebemos dúvidas que há. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Bloco de Esquerda, no entanto, eu vou fazer aqui uma ligeira interpretação. Diz a senhora deputada, tem que perceber o seguinte, uma coisa é de 10%, outra coisa é até 10%. Quando nós dizemos de 10%, é uma claramente impositiva. Quer dizer que se eu quiser construir mais 5, 6%, não posso fazê-lo. É impositivo. Até é uma faculdade que eu tenho. Defino-me o máximo, não me defino. Portanto, é uma clarificação do processo. Relativamente ao artigo, ao que disse na linha A, do artigo 15º, que foi que citou, julgo também que não há nada a acrescentar, ele está perfeitamente redigido e não foi sequer objeto de nenhuma alteração. No que reporta depois à terceira intervenção que fez, no motivo do artigo 18, a ligação à rede elétrica, ao ser deputado, eu queria só recordar que os painéis fotovoltaicos não funcionam durante a noite, por isso está aqui redigido, e bem, painéis fotovoltaicos. Portanto, de outra forma, as pessoas podiam fazer cada, mas não as conseguiam, não conseguiam. No resto, parece no documento, que é bem para conhecimento, bem redigido, não se figura nada de novo, nem nada que implique mudanças profundas no PDM, e termino exatamente como dizei, a Câmara detectar os serviços algumas dificuldades de interpretação e para que não apareça um munícipe a interpretar de uma forma, outro munícipe de uma segunda forma e eventualmente de uma terceira forma, são efetuadas correções materiais ao documento e está bem a Câmara, porque quando são detectadas dificuldades de interpretação, o pior que se pode fazer é meter a cabeça na areia e fazer de conta que não se deve corrigir.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nadais.
Muito boa noite. Começaram então por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e na sua pessoa toda a mesa, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e na sua pessoa todo o Executivo, caros deputados municipais, prezados colaboradores da Câmara. A bancada do PSD neste ponto considera que existem várias questões por esclarecer, contudo, por uma questão de economia de tempo, apenas vou levantar aqui duas questões. A primeira é saber qual é que foi a estrutura motivacional desta alteração, sendo que a segunda é saber se, nas zonas hoje consideradas para serviços e equipamentos, é possível a construção de habitação. Muito obrigado.
Senhor Presidente, este ponto não será o seguinte, o senhor deputado está a falar, não é das correções materiais, é do ponto, acho que está a confundir com o ponto 12, não?
Senhor deputado, nós estamos a discutir o ponto 11. É sobre esse que o senhor deputado está a intervir.
Não, acho que é sobre o 12.
O 12, certo.
Então, nós estamos no 12.
Nós estamos no 11, Sr. Deputado.
Certo, peço desculpa.
Vamos, boa nota da sua intervenção para o ponto seguinte.
Mas assim também poupo em uma intervenção. Uma intervenção para o ponto 12 fica feita. E as questões são só estas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não tenho então mais nenhum Sr. Deputado inscrito sobre este ponto. Eu pergunto à Sra. Presidente se deseja intervir, sobre mesmo esclarecendo algumas dúvidas que por aqui foram.
Sim, desejo, Sra. Presidente. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de sem pretensões de jurista, tentar dar aqui uma nota sobre o que se trata de uma correção material. A correção material é uma correção na forma e não no conteúdo. Não se podem alterar condições substantivas com uma correção material. O que acontece é que, tendo o PDM entrado em vigor em 2019, muitas vezes na gestão urbanística, com os processos que entra, verifica-se que aqui ou ali há alguma coisa que não está corretamente formulada e, portanto, é uma correção de forma. Não pode traduzir nenhuma alteração nos resultados, digamos, nos efeitos das normas, como bem disse a senhora deputada Susana Mano. Portanto, tendo verificado que havia algumas formulações que precisavam de uma clarificação, avança-se para correções materiais que, aliás, são validadas também pela CCDR, mas que nunca podem traduzir novos direitos para os particulares. E eu queria dizer que aquela interpretação do artigo 5º, número 1, alinear, de que o até 10% podia avançar dois pisos de uma interpretação para outra e começar em dois pisos e passar a 9 pisos, isto é uma coisa, é uma caricatura de ficção, isto só pode ser uma ficção. O que é que estava escrito na anterior versão? Dizia assim: a altura dominante em uma frente urbana é a dimensão vertical da fachada que ocorre em maior extensão linear numa frente urbana, cujo valor pode compreender uma variação de 10%, e agora em vez de passa até. É a única coisa que se altera aqui, como aliás já explicou o Sr. Deputado Monteiro da Mota. Portanto, pode ser menos de 10%. Portanto, estamos aqui a limitar. O que estava escrito já dizia de 10%, e agora vamos dizer aí, pode ser menos de 10%, porque isso tem um impacto ainda menor. Portanto, não estamos aqui a falar de nenhum piso novo, não estamos aqui a fazer, parece que estamos a sanar com os fantasmas, que aqui a Câmara está aqui com uma coisa obscura, a promover negócios ilícitos. Por favor, nós somos todos sérios, e eu não admito que me venham aqui dizer que agora estou a tentar um subterfúgio formal para aumentar cércias. Não é? Isso é muito grave. Portanto, que fique bem claro que a Câmara aqui, nesta retificação material que está a fazer, até está a permitir menor expressão, portanto não tem de ser até 10%, pode ser menos, e portanto diz até e não de, não é o máximo, há menos que isso que seja possível. Depois, naquilo que também já foi muito bem explicado, as questões da via pública, da eletrificação, e eu só queria deixar claro que não há nenhuma alteração substantiva, não é possível por aqui adquirir-se nenhum novo direito, não é possível alterar as regalias e conceitos que existiam na anterior formulação, e isto decorre apenas de correções materiais. É validado pela CCDR, é sujeito a todas as avaliações, portanto, não se tente lançar aqui areia, nem confusão, nem numas nebulosas,
até porque quando se trata de matéria de urbanismo há muito essa tentação, mas nós temos de ser muito rigorosos, porque uma das coisas que a população exige de nós, na tal necessidade que temos de aproximar os eleitores dos eleitos e vice-versa, é ser rigorosos na linguagem. Eu ontem tive a oportunidade de transmitir essa minha preocupação, é que uma das nossas responsabilidades é utilizar a terminologia rigorosa e exata, e este é um bom exemplo para se aplicar esse princípio.
Terminou, Sra. Presidente?
Sim, terminei, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Vamos passar então ao ponto 12. Agora sim, uma proposta de norma interpretativa que clarifica o conceito de habitação a aplicar no regulamento do Plano Diretor Municipal de Matosinhos. O Sr. Deputado Bruno Nadai já fez a sua intervenção e agora dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Albuquerque.
Bom,
para a discussão deste ponto, peço desculpa, é a grelha B.
Posso? Obrigado.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, como já referi num ponto anterior, e agora sim, neste ponto, as tais preocupações que o Executivo demonstra, esta proposta tem como objetivo, ou diz o Executivo, tem o objetivo de aumentar a população no concelho e garantir à população o acesso às tais condições de centralidade e às facilidades e amenidades urbanas. E nós, bom, acho que é unânime que estamos todos preocupados com aquilo que são as grandes dificuldades de acesso à habitação em Portugal e na área metropolitana do Porto de forma bastante mais agravada, e todos nós sabemos que é um problema gigante com os baixos salários da população portuguesa, com as rendas altas, e portanto fico um pouco preocupado e estranho até quando hoje nos deparamos com esta proposta de incluir o alojamento local no conceito de habitação. Portanto, se calhar importa perceber, e espero que o Executivo tenha a oportunidade de explicar, porque é que se inclui. É que o próprio regime jurídico do alojamento local diz que este tipo de estabelecimento tem como objetivo prestar serviços de alojamento temporário e nomeadamente a turistas. E se nós pegarmos naquilo que são os dados do Instituto Nacional de Estatística para 2020, e eu já vou a 2019, vemos que apenas 51% das pessoas que recorrem ao alojamento local são de facto residentes em Portugal e que por noite, em média, duas noites por cada estadia. Mas se formos ainda aos tempos da pré-pandemia e aos dados de 2019 do INE, vemos que a situação agrava-se, acreditando nós que a pandemia não dura para sempre, provavelmente serão estes os valores aos quais vamos retomar em breve, com 68% das pessoas a recorrer ao alojamento local a residirem no estrangeiro e a estadia média ser de 2,22 noites. E, portanto, eu pergunto como é que um serviço turístico como é o alojamento local evita o êxodo para os concelhos periféricos, onde não há transportes, onde não há os serviços essenciais ao cotidiano. Como é que esta proposta procura fixar os jovens que nasceram e estudaram no concelho e que se vêem abraços com grandes dificuldades no acesso a ter uma vida autónoma e a ter casa própria? E, portanto, eu, enquanto jovem, partilho essa preocupação e pergunto se é este o projeto que o PS e que o Executivo têm para o nosso concelho. Porque se assim for, de facto, melhor fazermos como diz o Lucar Gel e investir na profissão de ser turista. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito sobre este ponto. Tenho sim, senhor, agora. O senhor deputado Miguel Rodrigues, faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Eu parece-me que importa, embora a senhora presidente da Câmara já o tenha feito, parece-me, numa sessão anterior da Assembleia Municipal, parece-me que importa nós clarificarmos duas coisas. Uma coisa é aquilo que é o conteúdo da proposta e sobre as dúvidas mais ou menos formais que sejam aqui levantadas, mais pessoas mais habilitadas haverá do que eu para responder às questões que sejam de natureza eminentemente técnica, mas acho que esta Assembleia cabe acima de tudo, porque este é um órgão de decisão político e cabe tomar uma decisão política também sobre o documento que está aqui em apreço. A primeira nota que gostaria de deixar é que a motivação, como já foi explicado numa Assembleia Municipal anterior, para a revisão do conceito de habitação tem justamente que ver com a possibilidade de instalação de atividades económicas de grande dimensão no Conselho de Matosinhos e que integram, muitas vezes, ou procuram integrar, também quando se instalam no Conselho, unidades de habitação que de outra forma seriam consideradas atividades económicas. Ora, estas unidades de habitação têm necessariamente, até para que quer a Matosinhos Habite, quer o Iru, as possam devidamente fiscalizar, que ser consideradas habitação. Nós até podemos discutir se elas são residência permanente ou são, como o Sr. Deputado aqui frisou, alojamento local. Podemos até conceber que assim seja. O que faz sentido, por outro lado, é que elas sejam consideradas isso mesmo, habitação. São sítios onde vivem pessoas, justamente para evitar aquilo que aconteceu noutros municípios deste país, onde esta situação não foi acautelada a tempo, e o resultado que nós todos vimos das notícias, infelizmente em casos como aqueles que aconteceram em Odmira, foi justamente a manutenção de condições de habitação que nós consideramos serem indignas. E nós não pretendemos que se reproduza o mesmo tipo de fenómeno em Matosinhos. Parece-me que esse é um fenómeno claro. Apesar de tudo, dizer que o Partido Socialista se revê numa revisão do conceito de habitação, não só para calcular as questões que aqui referi relativamente à instalação de atividades económicas de maior dimensão e também já agora quanto à possibilidade dessas atividades económicas acautelarem, o que nos parece já agora socialmente responsável, a possibilidade de os trabalhadores aqui habitarem, até porque isso permitirá firmar outra tipologia de contratos que têm que ver com a habitação e que não têm necessariamente, ou que não estão apenas e só vinculados também há o vínculo profissional que os próprios trabalhadores têm, porque era só o que faltava, que agora há um vínculo profissional que nós não temos a noção ainda se será temporário ou permanente, se junte também um contrato de trabalho, ou melhor dizendo, um contrato de habitação, que cesse no dia em que o trabalhador cesse o seu próprio vínculo. E, portanto, parece muito avisado que nós estejamos a calcular ainda, com previdência do futuro, todas estas situações. Registro também, relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que apesar de tudo, há uma coisa na qual estamos de acordo, é que é preciso garantir a centralidade de algumas atividades, que embora se considerem atividades que conduzem, ou pelo menos pareceu-me ser esse o sentido da intervenção do Sr. Deputado, que têm obviamente um fator económico por trás, quando elas são exercidas por entidades privadas ou de natureza social, no caso das residências de estudantes ou dos alojamentos para idosos, é importante que nós percebamos que estas tipologias de habitação, chamamos-lhe assim mesmo, na medida em que vivem lá pessoas, que estas tipologias de habitação devem, por sua vez, estar também elas próximas, não só dos centros das cidades, mas, por outro lado, também próximas das condições que asseguram a sua habitabilidade, sejam os meios de transporte, sejam os serviços abertos ao consumidor, sejam as próprias artérias de comércio. E por tudo isto nós votaremos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Albuquerque, faça favor.
O pouco tempo que ainda possa ter para responder ao Sr. Deputado Miguel Rodrigues e dizer que, de facto, mais do que técnico, chama de decisão política que estamos aqui a discutir e que é incomparável tentar meter no mesmo. É incomparável olharmos para aquilo que são residências de estudantes ou de idosos e aquilo que é alojamento local. E as pessoas que habitam em determinados sítios, mesmo que temporariamente, duvido muito que o façam por apenas duas noites. E, portanto, a mim preocupa-me que se inclua neste conceito de habitação e se permita que nos espaços destinados à fixação de população se tenha aquilo que são, na verdade, hotéis. Porque alojamento local não é habitação, alojamento local não serve para as pessoas morarem, alojamento local serve, como o próprio regimento diz, só para terminar, como o próprio regimento diz, para turistas e, portanto, duvido muito que o propósito político desta inclusão seja a fixar e responder aos problemas habitacionais das pessoas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito sobre este ponto. Pergunto à Sra. Presidente se deseja intervir para esclarecer algumas dúvidas que aqui se colocaram.
Sim, desejo, Sra. Presidente.
Faça favor.
Em primeiro lugar, eu gostava de clarificar aqui algumas questões, estamos a falar de política, mas é preciso, mais uma vez, determos nas questões rigorosas e técnicas. Nós estamos a proceder aqui a uma clarificação do nosso PDM que visa clarificar determinadas situações que cada vez com mais frequência se colocam nos serviços da precisão em termos de gestão urbanística. Vou tentar exemplificar, talvez para facilitar. E eu também não acho que as pessoas devam viver num espaço destinado a alojamento local. Também acho que fixar pessoas em Matosinhos não é por aí que passa. Estamos a falar de conceitos diferentes e aqui eu quero reportar-me, isto é um tema de urbanismo. E, portanto, quando nós encontramos situações de grandes parcelas do nosso território, tem 30 hectares, e nessas 30 hectares nós consideramos que aquela parcela deve ser destinada à atividade económica, hoje em dia há uma vontade cada vez mais frequente por parte dos investidores, dos operadores, de nos dizerem o seguinte: nós queremos construir nesta área de atividade económica empresas, escritórios, e também queremos criar um serviço, e esse serviço, nós vamos construir uns edifícios com zonas de habitação, mas isso não é habitação, é um serviço e, portanto, deve ser considerado atividade económica. E, portanto, podemos construir aqui torres, um conjunto de edifícios, todos eles que têm quartos e cozinhas e casas de banho, mas não são habitação, são um serviço e, portanto, é atividade económica. E a Câmara vê-se na inevitabilidade de, se aquilo for atividade económica, então não fazer a distinção e poder de aprovar todos esses, toda essa construção. Ora, o que nós queremos aqui dizer é que para a Câmara, quando se trata desse tipo de serviço, quando se trata desse tipo de alojamento, tudo tem de ser considerado na classificação habitação e continua a ser um alojamento local. Mas o alojamento local é incluído na categoria de habitação do ponto de vista urbanístico, porque não pode acrescer a área de habitação, que é o máximo. Nessas áreas nós dizemos, atividade económica comporta também uma parte de habitação. Essa área de habitação não pode ultrapassar os 10%. Se nós considerarmos que o alojamento local não cabe aqui, que o alojamento de estudantes não cabe aqui, que o alojamento de idosos não cabe aqui, que o alojamento desse género não cabe aqui, então tudo pode ser habitação na atividade económica. E, portanto, nós estamos a dizer que, para efeitos de interpretação do PDM, que esse se subsuma ao conceito de habitação, embora se continue a classificar como alojamento local. É um alojamento local, mas cabe nos 10% máximos de habitação, senão não há controle e os investidores constroem simplesmente espaços para residir. Portanto, é uma contenção das pretensões de transformar Matosinhos num grande dormitório, que se está a fazer isto, reporta sobretudo, como eu digo, às áreas de atividade económica, para que o limite dos 10% de habitação seja verdadeiramente contido e haja uma plurifuncionalidade destas áreas, que é aquilo que se pretende. E, como digo, não se confunda o conceito de habitação, o conceito social de habitação, com o conceito urbanístico, e é disto apenas que se trata. E, portanto, para o município de Matosinhos, sempre que os investidores tenham esse tipo de pretensões, terão de se conter nos 10% de habitação e o resto terá de ser dedicado a empresas, a escritórios, e pode haver hotéis, pode, isso são serviços, mas, não, mas o restante é considerado habitação para fins urbanísticos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Estamos então todos esclarecidos, vamos passar à votação. O Partido Socialista já manifestou a sua intenção de votar favoravelmente. Pergunto ao PSD. Qual é a intenção de voto do PSD?
Favor.
Muito obrigada. Deputado, o CDS.
Vota a favor.
António Parada, sim.
Movimento António Parada, sim, também vota a favor.
Obrigada. CDU. CDU.
Vota a favor.
Bloco de Esquerda.
Contra.
Iniciativa Liberal.
A favor.
Chega.
A favor.
E PAN.
A favor.
Muito obrigada. Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos favoráveis de todas as bancadas municipais e com os votos, à exceção do Bloco de Esquerda, que votou contra. Vamos agora passar para o ponto que foi incluído a extra-agenda e que os senhores deputados aceitaram a sua inclusão, percebendo a urgência e a necessidade da sua inclusão nesta ordem de trabalhos, e que assim pode acontecer, porque se trata de uma Assembleia Ordinária e que diz respeito à alteração ao Regulamento Municipal do Regime Excepcional de Instalação e Aplicação de Esplanadas Abertas. Para a discussão deste ponto foi atribuída à grelha C. Quem deseja intervir sobre o mesmo? Quem? Ninguém deseja intervir sobre o mesmo? Estamos todos esclarecidos? É facto de fácil compreensão. Assim sendo, eu vou passar à votação. Senhora Presidente, deseja intervir sobre este ponto?
Não, Senhora Presidente, não, obrigada.
Muito obrigada. Vamos então votar. Qual é o sentido de voto do Partido Socialista?
A favor.
Obrigada, Senhor Deputado. PSD?
A favor.
Obrigada. CDS?
A favor.
Tenho parado assim?
A favor.
CDU?
A favor.
Bloco de Esquerda?
A favor.
Iniciativa Liberal?
A favor.
Partido Chega?
A favor.
E PAN?
A favor.
Muito obrigada. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Vamos passar então agora para o último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é exatamente a informação que nos é prestada pela Senhora Presidente da Câmara, que é naturalmente para conhecimento desta Assembleia, mas que podem ser suscitadas dúvidas sobre esta informação, e por isso foi atribuída à grelha C, à discussão deste ponto. Alguém deseja intervir sobre o mesmo? Colocar alguma dúvida, alguma questão? Ninguém tem nenhuma questão a colocar sobre as informações prestadas pela Senhora Presidente da Câmara, e dou então por concluída a nossa ordem de trabalhos desta segunda reunião da sessão da Assembleia Municipal Ordinária, e vou pedir então à primeira secretária o favor de nos ler a minuta da ata. Senhora Deputada Ângela Miranda, faça o favor.
Boa noite. Cumprimento todos os elementos da Assembleia na pessoa da Senhora Presidente da Assembleia Municipal. Cumprimento todo o Executivo na pessoa da Senhora Presidente do Executivo e passo a leitura da ata desta Assembleia Municipal. Ponto 7. Contrato de programa para 2022 a celebrar com a Matosinhos Sport. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o contrato de programa para 2022 a celebrar com a Matosinhos Sport com os seguintes votos a favor: PS, Chega e PAN. Abstenções do PSD, CDS, CDU e Iniciativa Liberal. Votos contra: Movimento António Parada Sim e Bloco de Esquerda. Ponto 8. Contrato de programa para 2022 a celebrar com a Matosinhos Habite. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar o contrato de programa para 2022 a celebrar com a Matosinhos Habite com os seguintes votos: a favor, PS e PAN. Abstenções: PSD, CDS, Movimento António Parada Sim, CDU, Iniciativa Liberal e Chega. Votos contra, Bloco de Esquerda. Ponto 9. Concurso público para a concessão de utilização privativa do domínio público municipal para a instalação, manutenção e exploração publicitária de mobiliário urbano. A Assembleia Municipal deliberou por maioria autorizar a concessão por concurso público internacional de utilização privativa do domínio público municipal para a instalação, manutenção e exploração de publicidade em mobiliário urbano por lotes, com os seguintes votos: a favor, PS, Movimento António Parada Sim, CDU, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e Chega. Votos contra, PSD e CDS. Ponto 11. Primeira correção material ao Plano Diretor Municipal. A Assembleia Municipal tomou conhecimento. Ponto 12. Proposta de norma interpretativa que clarifica o conceito de habitação a aplicar no regulamento do Plano Diretor Municipal de Matosinhos. A Assembleia Municipal deliberou por maioria aprovar a norma interpretativa que clarifica o conceito de habitação a aplicar no regulamento do Plano Diretor Municipal de Matosinhos, com todos os votos a favor, com exceção do Bloco de Esquerda, que votou contra. Ponto 13. Alteração ao regulamento municipal do regime excepcional de instalação e ampliação de esplanadas abertas. Início do procedimento e submissão do projeto de alteração à Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de alteração ao regulamento municipal do regime excepcional de instalação e ampliação de esplanadas abertas. Ponto 14. Informação da Presidente da Câmara. A Assembleia Municipal apreciou e tomou conhecimento.
Muito obrigada.
Senhor Presidente, pedi a palavra.
Senhor Deputado João Avelino, pediu a palavra, faça favor.
Ou eu entendi mal.
Senhor Deputado João Avelino.
Sim. Ou eu entendi mal. Ele foi dito pela deputada Ângela Miranda que este grupo teria votado contra o ponto 8. Não corresponde à realidade. No 7 e 8, a gente fez a abstenção.
Não, senhor deputado, o que foi dito foi que houve dois votos contra do Bloco de Esquerda e a CDU se absteve.
Pronto, então está feito. Eu percebi mal.
Bem.
Depois queria aproveitar no final a votação.
Muito bem, já falaremos todos. Vou passar então à votação da minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? E a minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Estão assim concluídos os nossos trabalhos. Queria, porque esta é a última Assembleia Municipal deste ano, desejar a todas e a todos os senhores deputados umas festas muito felizes. E que o ano de 2022 nos traga a normalidade que tanto desejamos e que tanto ansiamos, e que tenhamos a capacidade de combater este vírus, que tem uma enorme capacidade de se adaptar, e que nós também tenhamos essa capacidade de nos irmos adaptando e que nunca percamos a vontade, a alegria de viver e que não nos deixemos abater por este ser invisível que tanto nos tem perturbado e que em 2022, de facto, nós possamos já viver na normalidade que tanto desejamos. Umas festas muito, muito felizes e com muita saúde para todas e para todos.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Já agora, para toda a Assembleia, queria desejar as boas festas, um ano 2022 cheio de êxitos pessoais e com o desejo de que a próxima Assembleia possa ser presencial, sinal de que estaremos todos em bom estado de saúde. E por isso, sejam felizes.
Obrigada, senhor.
Também gostava de...
Faça favor.
Chegar a todos umas festas felizes e um excelente 2022. Congratular-me também pela forma entusiasta e ativa com que decorreu esta Assembleia Municipal, com a recepção de múltiplos contributos e muitas achegas, que esperamos que se possam traduzir, digamos, num futuro melhor para todos os matosinhenses. E, portanto, desejar um excelente 2022 para todos, incluindo todos os matosinhenses.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Gostaria de desejar um bom Natal a todos e um bom ano e que realmente a próxima Assembleia possa ser presencial e que este problema seja ultrapassado, pelo menos suavizado ou que se consiga viver melhor com ele. Um bom ano a todos.
Movimento António Parada, sim, também gostaria de desejar fazer votos de um santo e feliz Natal para todos, um excelente 2022 e que obviamente 2022 nos traga a tão esperada normalidade que a doutora Palmira Macedo nos falou, que realmente estamos todos a precisar. Boas festas para todos.
Muito obrigada.
Também que eu ia felicitar a Presidente da Assembleia Municipal pela decisão que tomou em conjunto para realizar esta Assembleia em videoconferência, acabou por ter razão, e hoje as medidas que foram tomadas pelo Governo assim o provaram, e aproveitar para desejar ao Sr. Presidente da Câmara e ao seu Executivo, bem como aos funcionários e funcionárias da Câmara de Matosinhos, às deputadas e aos deputados e suas famílias, um feliz e santo Natal, que tenham boas festas, e que o ano de 2022 seja dentro de tudo o que vocês esperam.
Obrigada.
Senhora Presidente, desejar um santo e feliz Natal para todos, um feliz ano novo e que tenhamos um ano 2022 cheio de saúde e cumpra os anseios de todos que estão aqui presentes.
Obrigada,
Sr.
Deputado. Obrigada. Partido Chega, também gostava de desejar a todos um feliz Natal e que 2022 possa ser um regresso à normalidade e que seja um ano muito próspero para todos os matosinhenses.
Muito obrigada.
Então, o PAN gostaria também de desejar uma excelente noite de solstício, com a esperança que no próximo equinócio possamos estar todos ao vivo e não em tele-reunião.
Obrigada.
Presidente,
Senhor Presidente.
É a minha vez.
Faça favor, Senhor Deputado.
Não pretendia todo cortar a palavra, mas apenas desejar em nome da bancada do Partido Socialista um feliz Natal e boas festas a todos e desejar naturalmente que o ano 2022 seja recheado de pessoais, políticos e tudo aquilo que almejam naturalmente. E já agora agradecer a todos também os contributos que têm feito para o bom funcionamento e para os bons trabalhos desta Assembleia e pela cooperação que têm demonstrado ao longo destes primeiros meses de mandato. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Presidente da Câmara, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, este é um mau meio para se desejar as boas festas. Nós até estamos habituados que a Sra. Presidente nos ofereça um pão de ló e um bolo rei para os estreantes, ainda não tiveram essa experiência, mas costuma ser sempre um momento de convívio. Este ano não temos. Estamos num dia em que as medidas voltaram a agravar-se, significa que temos de ter novos e reforçados cuidados mais uma vez e portanto estamos obrigados a manter-nos à distância e custa transmitir Bom Natal, sobretudo para um fórum em que nós ainda nem sequer nos habituamos a lidar pessoalmente, algumas pessoas estão a iniciar funções, só nos conhecemos assim no quadradinho, espero que em breve fique diferente e permita-me que aproveite também, porque estão aqui muitos dirigentes presentes. Nós temos um bom hábito na Câmara de ter sempre um momento para que a família da Câmara se encontre e conviva, sobretudo neste momento de Natal. E mais uma vez não vamos poder fazer. Tem sido muito esforço que os funcionários todos da Câmara realizam para que tudo corra bem
e que muitas vezes a população nem perceba das dificuldades que enfrentamos, mais uma vez são os dirigentes e as dirigentes da Câmara, todos os funcionários, e vamos ter outro fim de ano sem contacto pessoal entre nós, o que é muito penalizador, mas peço que compreendam e que transmitam às vossas equipas isso mesmo. Há pessoas novas até no Executivo que ainda não tiveram oportunidade de ir cumprimentar os serviços, porque é recomendado que não o façam. E, portanto, vai ser assim. Mais uma vez, espero que possamos, ou no Carnaval, ou o mais rápido possível, fazer um convívio presencial aqui com a Assembleia Municipal, mas não podendo, fazemos assim. Aprendemos a fazer tudo à distância. Nada disto substitui o nosso toque e o olhar direto nos olhos, mas é uma obrigação, agora compete-nos fazer isso e também vamos contribuir para que este fim de ano não resulte num agravar da situação da saúde dos, e das matosinhenses. Por isso, dito isto, em nome de todo o Executivo, quero agradecer a forma colaborativa e elevada como tem decorrido estes primeiros trabalhos do mandato, desejar a todas e a todos muita saúde, muitos sucessos e felicidades ao nível pessoal e familiar, e esperar que nos possamos encontrar brevemente, sempre, como eu tenho dito, cada um respeitando as suas próprias opiniões, defendendo as suas próprias posições, mas sempre pondo em primeiro lugar o interesse de toda a comunidade que servimos. E por isso Matosinhos tem muito a ganhar, quanto melhor decorrerem os nossos trabalhos. É assim que espero que seja o ano 2022, um ano de muito sucesso e saúde para todos e também um ano de grande trabalho de convergência política. Boas festas.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria aproveitar para desejar de facto um feliz Natal e um novo ano cheio de sucessos aos trabalhadores municipais, que não tinha feito na minha primeira intervenção, e agradecer-lhes vivamente todo o seu entendimento, todo o seu esforço, toda a sua disponibilidade para com a história. Muito, muito obrigada a todas e a todos, e umas felizes festas para cada um e cada uma e para as nossas famílias.
Obrigado.
Muito obrigado.
Boa noite.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Boa noite.
Boa noite.
Obrigado.
Obrigado.
Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos.